Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Hoje trataremos de um dos temas muito difíceis dos nossos dias. Um problema que ganhou visibilidade aqui no Brasil a partir dos últimos acontecimentos na área política, na área social. Por estes dias, a Organização Mundial da Saúde, ela retirou a transexualidade da lista de doenças e de transtornos mentais. A classificação agora, e para alguns isso se tornou um eufemismo, não é? E para outros isso se tornou o mesmo problema com outro nome. Então, a Organização Mundial da Saúde não considera mais a transexualidade uma doença. A partir de agora, ela é classificada como incongruência de gênero. Esse é o termo utilizado, incongruência de gênero. Bem, do ponto de vista filosófico, você dizer que algo não é uma doença, mas é uma incongruência de gênero, isso gera uma série de interrogações apenas para o início de uma conversa, não é? E uma outra situação que também tem a ver com os nossos estudos de hoje, que mostram o que tem acontecido nos últimos dias no nosso país, diz respeito aos pets, aos nossos animaizinhos de estimação. O Supremo Tribunal de Justiça construiu agora uma jurisprudência a respeito deste tema e deu o direito a um homem. A alegação dele era intensa angústia, essa expressão que ele utilizou, pois o Supremo Tribunal de Justiça autorizou este homem a poder visitar o Yorkshire, que ficou com a ex-mulher dele, um animalzinho de estimação. E o que tem a ver a transexualidade com os animaizinhos de estimação, que após o divórcio uma das pessoas poderá visitar, com a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai tratar de criaturas que dentro da sociedade dos homens, na sociedade dos homens, são mantidas reféns existenciais por conta do ódio, por conta do preconceito, dos prejuízos, pré-julgamentos, por conta dos atrasos que cada época costuma ter. E este poeta alemão com quem vamos conversar, o Heine, ele nos traz uma ilustração rara que vai servir para conversarmos com todas estas pessoas, ora mais, ora menos, conforme a singularidade de cada uma delas nesses contextos. Pessoas que vivem numa sociedade e que são profundamente escravizadas por seus gostos, são despojadas de suas humanidades por suas crenças, por suas maneiras diferentes da coletividade de ser. Após uma breve interrupção, prosseguimos o trabalho. Heine teve uma vida com algumas peculiaridades que merecem menção como contextualização. Primeiro que houve um incêndio na casa dele e muitos documentos importantes, inclusive o documento que atestava o nascimento dele, data, foi perdido. E muitas obras, entre as quais esta, que eu tenho aqui um trecho, que é o Rabi de Bacharach, que ficou inconclusa por conta do incêndio. muitos documentos, muitos livros, muitos textos ficaram perdidos. Ele era de uma família típica judaica. No entanto, naquela época, por conta das perseguições e das proibições, os judeus não podiam ter várias profissões, não podiam fazer muitos estudos. Ele resolve se converter. Então ele se converte ao cristianismo e aí ele tem acesso a estudos, a publicações, a profissão. Só que ao fazer isso, Haim, muito mais do que conseguir libertar uma alma que até então para ele estava escravizada, que não podia ir a uma universidade, não podia uma série de questões por uma restrição muito pesada para com os judeus daquela época, ao se converter, ele praticamente fraciona a alma dele, o que muito provavelmente contribui para tornar este grande escritor num dos maiores poetas que nós já tivemos, o último dos românticos, como ele ficou conhecido. Aqui no Brasil, um dos grandes admiradores que ele teve foi Machado de Assis, mas pelo mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, apenas na música, para tomarmos um segmento da cultura, apenas na música, os maiores autores, compositores alemães utilizaram as obras de Haydn como publicação, como inspiração e construíram partituras com muitos dos textos poéticos deste escritor. Bem, dado esses primeiros movimentos, eu quero contar algo para os senhores que aconteceu e que ficou conhecido como o caso de Damasco. Caso de Damasco, pois o que vem a seguir estará fortemente embasado nisso. Lembre, a nossa aula de hoje tratará de pessoas que foram expurgadas da própria sociedade, estando na sociedade. Pessoas que foram alijadas de suas dignidades, de seus preceitos éticos e morais, por conta da estupidez que algumas épocas ainda fazem cair sobre aqueles que não participam da coletividade, naquilo que uma coletividade exige participação. Esse é o trabalho que vamos fazer hoje aqui na clínica, numa conversação com a filosofia clínica, e o texto do Heine vai nos ajudar a refletir, a aprofundar esses elementos. O caso de Damasco é uma destas situações, um destes fenômenos que ocorrem de vez em quando na humanidade e que ultrapassam imensamente o próprio fator que os promove, e tendo desdobramentos que são surpreendentes, que vão muito longe, que são contundentes e que causam inúmeras questões ao longo de muito, muito tempo. É isso que aconteceu o caso de Damasco. Aqui na obra, os tradutores, o editor, eles colocam uma nota especial explicando o que foi esse caso de Damasco. Deixa-me só mostrar para vocês do que se tratou isso aqui. No dia 5 de fevereiro de 1840, diz essa nota extra publicada pelos editores, pelo tradutor da obra, o frade caputino Tommaso de Sardegna desaparece misteriosamente em Damasco, onde vivia num albergue francês desde o ano de 1806. Poucos dias antes, algumas pessoas, entre as quais um comerciante turco, presenciaram numa praça central da cidade um violento desentendimento entre o frade e um vendedor de mulas muçulmano, durante o qual o vendedor de mulas muçulmano amaldiçoara o Islã. Perdão. e um vendedor de mulas muçulmano, durante o qual aquele, o frade, amaldiçoara o Islã. E o vendedor de mulas muçulmano gritou sobre a extrema exaltação o seguinte: este cachorro cristão vai morrer pelas minhas mãos. Fecha aspas. Apesar disso, o cônsul francês em Damasco, Hatib Benton, que recebe a incumbência de apurar o caso, concentra as investigações no bairro judeu, onde o frade teria sido visto pela última vez. Bem, então, isso é o que houve em Damasco, ok? Esse comerciante muçulmano ameaçou o frade e, como ele desaparece, não é? As investigações vão direto para o bairro judeu, que aparentemente não tinha nada com isso, mas que é onde esse homem parece foi visto pela última vez. Bom, o que é o desdobramento que acontece a partir daí? Olhem, logo de cara prendem um jovem judeu que é açoitado até a morte pela população, após afirmar ter visto o frade pouco antes do desaparecimento, em outra parte da cidade. Vários judeus são detidos e levados à prisão local, assim como ao próprio consulado francês, onde são torturados de maneira brutal. Alguns resistem à tortura, mas outros sucumbem. Ainda outros convertem-se ao islamismo ou fazem confissões disparatadas que acabam levando a novas prisões e a torturas. O que acontece, então, é uma situação na qual a política, a religião, os costumes, prosseguindo, então, o nosso trabalho. O que acontece, então, em Damasco é uma dessas situações tragicômicas, terríveis, porque isso se alastra, esse modo policialesco, escravocrata, coercitivo de lidar com uma situação, e centenas, dezenas de pessoas são presas, elas são torturadas, começam a surgir as acusações as mais infundadas, fazendo com que pessoas que nada tinham a ver com a situação, que fossem presas, fossem levadas. Vou desligar o gravador. Em Damasco, essa situação começa a se ampliar, gerando as questões mais absurdas para os padrões de época. Pessoas que nada tinham a ver com isso subitamente eram acusadas por questões, aliás, de outra ordem. Por exemplo, um vizinho, por inimizade a um outro, dedurava esse outro, dizendo que tinha alguma relação a ver com o desaparecimento do frade. Essa pessoa era presa, torturada, por sua vez ela já entregava outras pessoas, e isso chegou a uma situação tal que precisou que um dos políticos tomasse com grande bravura e muitas consequências à frente da situação para encerrá-la. Uma situação pública na qual as pessoas mergulharam num sentimento persecutório, começou a gerar uma onda de situações. Isso começou a se ampliar ainda mais, alcançando outros países. O Líbano, logo ali ao lado, que não tinha completamente nada a ver com a situação, também é envolvido. E outros países, chegando à Europa, uma situação, imaginem o início da situação. Um frade que morava num lugar, na cidade de Damasco, tem uma discussão com um mercador de outra religião, é ameaçado e em seguida esse frade desaparece. Quantas vezes isso acontece na história da humanidade? Esse frade pode ter caído na água e se afogado e desaparecido. ele pode ter ido embora, qualquer coisa, pode também ter sido morto, pode, a gente não sabe. No entanto, observem a dimensão que uma situação dessa tomou. Essa dimensão, no entanto, trouxe visível a público o ódio, a desconfiança por aquilo que é diferente. O fato de a Organização Mundial da Saúde ter colocado que esta semana que a transexualidade deixa de ser uma doença, deixa de ser um transtorno mental e agora é considerada, entre aspas, incongruência de gênero, eu fico pensando quantos não vão preferir que continue sendo uma doença ao invés de uma incongruência de gênero. Há muitos benefícios aqui em ser um doente que ser um incongruente não tem, e vice-versa. Pois o que há com a nossa sociedade que promove essas fogueiras expiatórias de quando em quando, como num ápice de ansiedade, como num ápice de fúria, pegando um pequeno grupo e arrasando com ele, e então sossegando sua fome, seu ímpeto de destruição por um tempo, deixando então dessa destruição aguda para retornar a uma destruição lenta e habitual? O que acontece que às vezes nós temos fenômenos como estes? Pois esse caso que aconteceu em Damasco ganhou uma das vozes mais importantes, que foi exatamente a de Heine, o poeta alemão, que escreveu três documentos que se tornaram famosos sobre o assunto. Vamos então ao primeiro deles, escrito em Paris, 7 de maio de 1840. Heine aqui, Heine era um escritor de quase seus 50 anos quando escreve sobre isso. Ele diz: os jornais parisienses de hoje trazem um relato que o cônsul austríaco em Damasco enviou ao cônsul-geral da Áustria em Alexandria a respeito dos judeus damascenos, cujo martírio faz lembrar os tempos mais tenebrosos da Idade Média. Enquanto nós aqui na Europa tomamos tais contos da carochinha sobre os judeus apenas como assunto poético, e nos deleitamos com aquelas sagas horripilantes, ingênuas, com as quais os nossos antepassados não se angustiavam tão pouco, enquanto aqui entre nós, tão somente em poemas e romances, se fala daquelas feiticeiras, daqueles lobisomens e judeus que necessitam de sangue, de piedosas crianças cristãs, enquanto rimos e nos esquecemos disso tudo, no Oriente as pessoas começam a recordar-se de maneira muito aflitiva da velha superstição e a exibir fisionomias demasiado sérias, fisionomia de ira sombria e de exaspero e de mórbido tormento. Muito bem, vamos acompanhar a crítica que Heine vai fazer ao que se passa, e uma das formas pelas quais isso que aconteceu lá, e que, lembrem, isso tem acontecido em muitos lugares do mundo. Nesse momento acontece com palestinos, acontece com judeus, isso acontece com pessoas na Ásia, isso acontece na África, isso acontece no Brasil, e isso acontece nas fronteiras dos Estados Unidos e em muitos outros lugares. Então, um primeiro fator que Heine coloca que faz com que questões assim possam ser vivenciadas por pessoas que, longe disso, não vão dar maior importância, pessoas que poderiam, se entrassem nessa questão, resolvê-la ou encaminhá-la de outra forma, é esse distanciamento que mostra que o que está acontecendo é localizado, é uma coisa fantasiosa ou esdrúxula, uma coisa que é uma exceção e que poderá ser resolvido, ou um exagero, ou seja, essa distância, esse desconhecimento faz com que essas coisas possam prosseguir e muitas vezes alcançar a dimensão, como aconteceu nesse episódio reportado, que eu falei para vocês, que ficou conhecido como caso de Damasco. Isso tem acontecido também no, nos nossos dias, com segregações raciais, com maneiras reparatórias, como cota para estudantes que são negros nas universidades, para guetos que fazemos, por exemplo, com reservas indígenas, para maneiras como trabalhamos com questões ligadas a drogas, como a Cracolândia e outras coisas. Em muitos casos parece haver uma certa semelhança com esses elementos. Ainda que as diferenças sejam tantas, vamos prosseguir, vamos ver o que Heine ainda vai nos mostrar nessa questão. Lembrando aos senhores que ele, ainda que tem a origem judaica, ele se converte ao cristianismo para poder escrever seus livros, estudar na universidade, ter suas publicações, dadas as perseguições que os judeus passavam na Alemanha na época em que ele viveu lá. Ao fazer isso, ele conhece não apenas o cristianismo, mas também fica com a alma dele fracionada, uma vez que ele não consegue se desligar de toda a sua formação israelita. E, aliás, esse texto aqui, o Rabi de Bacharach, depois vocês podem dar um Google para ver que localidade linda que é essa localidade na Alemanha, é uma tentativa de conversação entre cristianismo e judaísmo. Um texto muito importante nesse sentido. E aqui Heine tenta mostrar o problema que então acomete estas pessoas e acaba construindo um verdadeiro hino para pessoas que passam por isso no mundo inteiro, inclusive nos nossos dias, tantas e tantas décadas depois. Ele prossegue dizendo: enquanto isso, quer dizer, enquanto a sociedade europeia ignorava e não dava bola para o que estava acontecendo, ele diz: enquanto isso, o carrasco tortura e no banco de suplício um judeu confessa que, com a aproximação da festa do Pessach, ele precisa de sangue cristão. O turco é desatinado e despiciendo, colocando com prazer os seus bastões e instrumentos de tortura à disposição dos cristãos contra os judeus acusados, pois ambas as seitas lhe são igualmente odiosas, considera ambas como cães, chegando mesmo a conferir-lhes este honroso nome. Certamente fica contente quando o giar cristão lhe dá a oportunidade de, com alguma aparência de legalidade, maltratar um outro judeu. Esperai até que o pachá fique por cima e não precise mais temer a influência armada do europeu. Então, ele prestará ouvidos ao cão circuncidado e este irá acusar nossos irmãos cristãos. Deus sabe do quê. Hoje bigorna, amanhã malho. Mas, bem, aqui só alguns elementos. Ele falou aqui numa palavra, algiar. Isso aqui é usado, são os turcos que usam essa expressão para aqueles que não são muçulmanos. E depois ele utilizou. Não, só essa expressão que ele utilizou. O que que o Heine está colocando? Que estas pessoas, que assim são feitas, assim são espoliadas de suas humanidades por outros que se dizem humanos e que espoliam até em nome da humanidade, diz Heine que, neste caso, nós temos um problema, que esses que assim são tratados amanhã provavelmente por mágoa, por dor, por medo, até para que não passem mais por isso, poderão fazer isso a outras pessoas. Num novo problema que é criado. Esses que foram flagelados de todas as formas, esses que são tratados assim por uma sociedade como a nossa, participariam dessa maneira de ser? É assim que isso ocorre? Por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil uma escravatura muito sofrida, muito, muito complicada. Tiramos pessoas de suas casas na África, colocamos dentro de embarcações muito ruins, trouxemos para o nosso país essas pessoas abaixo de correntes e chibatas, prestaram serviços. Quando, e vejam, outras sociedades, outras culturas, talvez tenham feito como Heine colocou aqui, de modo a não participarem ou não se importarem com isso, ou acharem que isso é assim mesmo, que é uma outra coisa que está acontecendo. Quando terminou essa escravatura, ela simplesmente desapareceu? Será que nós não aprendemos com Darcy Ribeiro, que recentemente vimos no outro curso? Será que não vimos o que Casa Grande Senzala do Freire nos deixou? De cicatrizes? Esse que cerceia, que bate, que prende, que é o dono da lei, ele se acha tão impune, tão imune aos castigos que ele inflige aos outros? Talvez isso seja parte da cegueira existencial que permita que coisas assim existam. Se esse que constrói a cadeia, se esse que aponta o dedo para o outro diz homossexual, você terá, como aconteceu, viram o protesto agora na Copa do Mundo, na Rússia? Porque o governo do Putin é famoso, entre outras coisas, por não todo o governo dele. Mas vocês conhecem a crítica que é atribuída à parte do governo dele contra o tratamento que é dado à questão da homossexualidade. Esses que apontam o dedo, que criam leis que vão prender, que criam cadeias, que criam chibatas, castigos, sabem eles que muitas dessas cadeias serão bem maiores para eles que constroem essas cadeias do que para aqueles que eles estão prendendo? Será que há uma cegueira social que impede muitos desses de fazerem isso? Ou muitos destes, quando criam essas cadeias, já consideram esses elementos que aqui estamos conversando? E como saber? Nós trabalhamos com filosofia clínica. Como saber diferenciar, quando for possível, que questões como estas estão em andamento? Das várias formas como elas se mostram? O texto de Heine pode nos dar algumas luzes sobre estes aspectos. Ele prossegue dizendo então: mas, para o aliado da humanidade, uma coisa dessas será sempre uma estocada no coração. Manifestações desse tipo são uma desgraça, imprevisíveis são as suas consequências. O fanatismo é um mal contagiante, que se dissemina sob as mais diversas formas e, por fim, se desencadeia contra todos. O cônsul francês em Damasco, Conde Manteau, tornou-se responsável por coisas que provocam aqui um grito generalizado de horror. Foi ele que inoculou no Oriente a superstição ocidental e distribuiu entre o populacho de Damasco um panfleto em que se imputa aos judeus o assassinato de cristãos. Esse panfleto, transbordante de ódio, que o conde Manteau recebeu de seus amigos ideológicos com a orientação de difundi-lo, foi extraído originalmente da biblioteca, ele cita aqui uma biblioteca antiga, uma biblioteca canônica jurídica, em que se afirma com toda determinação que os judeus necessitam de sangue cristão para uma solenidade da festa de Pêssach. O nobre conde resguardou-se de repetir a saga medieval vinculada a esta afirmação, isto é, que os judeus roubam hóstias consagradas para a mesma finalidade e as perfuram com agulhas até o sangue começar a correr. Uma infâmia que na Idade Média vinha à luz do dia não apenas mediante testemunhas juradas, mas também pelo fato de uma auréola brilhante, se expandia sobre a casa judia em uma dessas hóstias roubadas que era crucificada. Não, os fiéis maometanos jamais teriam acreditado em algo semelhante, e assim o conde teve de buscar refúgio, no interesse de sua missão, em histórias menos mirabolantes. O que o Heine coloca aqui é que, para que esse tipo de violência possa de fato existir, um elemento panfletário, mentiroso, propagandista precisa estar em movimento. Aqui no Brasil, durante um tempo, o que em muitas casas se ouvia, que se você deixasse as crianças pela rua e tivesse um cigano, eles roubariam suas crianças. Quantos não ouviram uma invencionice como esta? Ou que comunistas roubavam e devoravam criancinhas? Quantos não ouviram coisas como estas e outras? Como esta que acabamos de ouvir, que roubavam hóstias para furar a hóstia e aí sairia sangue da hóstia. Para quem isso funciona? Para quem isso é colocado? Por qual motivo esses elementos são assim ditos? Observem que Heine nos coloca que para que ideias como estas tenham uma aceitação social, é preciso que um grande número de pessoas seja convencida dessas mentiras, dessas invencionices, dessas caricaturas. Quando o advento da AIDS, por exemplo, surgiu aqui no Brasil, depois de se espalhar por outros países, então chegar até aqui, lembram as primeiras informações que chegavam? Quantos que em alguns lugares diziam que era doença de homossexuais e a perseguição, que já não era pequena, então a virulência, a força e a hostilidade que ela alcançou por conta de elementos assim. Ou seja, nós não estamos lidando com um fator isolado, estamos lidando com uma das questões agudas e tristes na história da humanidade. E em seguida eu vou trazer isso para dentro da estrutura de pensamento de cada um de nós. Por enquanto, pela maneira como estamos conduzindo a aula, essas questões estão lá fora. E nós, como terapeutas, estamos tratando de verificá-las. Em seguida, vamos trazê-las para dentro de outras questões. E aí sim, dentro do nosso coração, da nossa alma, nós as examinaremos de uma maneira mais delicada do que essa que já estamos vendo. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vemos até aqui. Bem, prosseguindo a nossa aula. 20 dias depois, ainda no mês de maio de 1840, Heine volta a escrever sobre o tema, num novo documento, desta vez espraiando alguns elementos. Vamos ver o que Heine então coloca sobre isso e como ele estava incomodado com essas questões. Ele diz: a respeito da sangrenta questão de Damasco, jornais do norte da Alemanha ofereceram diversas informações, as quais, datadas em parte de Paris, em parte de Leipzig, mas todas provenientes da mesma pena e elaboradas no interesse de uma certa clique, têm o objetivo de confundir a opinião pública alemã. Muito bem, outro ponto que o Heine vai explorar. Senhores, por favor, considerem quando ele escreve isso, ok? 1840. Estamos há quase 200 anos de lá. E é quando ele escreve esses elementos, já nos mostrando como situações como estas podem corroer o tecido social na caminhada humana para dias melhores. Então vejam, há um enfoque disseminado para confundir, para distrair a opinião pública das coisas. O que é dito, por exemplo, hoje, com relação a questões como estas que vimos, nós iniciamos a aula falando que o Supremo Tribunal de Justiça criou essa jurisprudência. Agora, quando um casal se separa, se eles tiverem um animalzinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, uma das pessoas, aquela que vai ficar com o animalzinho, terá que sim deixar que o outro visite e frequente a casa para ver o animalzinho, para tê-lo com ela por alguns dias. Alguns podem dizer, puxa, mas numa época em que nós temos crianças passando fome, crianças pelas ruas, olha, hoje vindo aqui para o Instituto, aqui na esquina ali, perto da Protásio Alves, um senhor de 70 e tantos anos, com seu chapéuzinho, vendendo canetas, vendendo balas coloridas, aqui na esquina, na chuva, com seu guarda-chuva, se aproximava do carro e educadamente oferecia. E alguns dirão, então, diante disso, é lícito que nos preocupemos com pequenos animais de estimação? Como se uma coisa diminuísse ou aumentasse outra, às vezes vinculando e desvinculando coisas. E se vamos levar essa discussão sem a consideração das bases categoriais, do que estamos falando? Cairemos naquelas doxas nas quais inúmeros pontos de vista parecem profundamente bem razoáveis e que, no fundo, nos encaminham para novos problemas sofismas, quando problemas prementes pedem, de fato, atenção e encaminhamento, sob pena de logo adiante estarmos com freios e correntes que nos impedem de caminhar, repetindo padrões, repetindo problemas. A pessoa que vem ao nosso consultório, que tem questões como esta, cuja nomenclatura diz transexualidade, homossexualidade, drogas, vícios, drogadicções, pessoas que vêm com estas questões do nosso consultório, elas sabem os bastidores que fazem com que estas questões já sejam muitas vezes pré-orientadas, independente do que a clínica pode encaminhar? E que clínica é essa que desconsiderará esses fatores que já pré-encaminham? Provavelmente, se a nossa clínica desconsiderar os exames das categorias, corremos o risco de uma tal coisa. Heine prossegue escrevendo: não vamos enfocar aqui a personalidade nem os motivos daquele que as redigiu, e abstenhamos-nos também de toda investigação concernente aos acontecimentos de Damasco. Vamos nos permitir apenas algumas observações corretivas quanto àquilo que, em relação a esses mesmos acontecimentos, foi dito sobre a imprensa e os judeus parisienses. Mas, também no âmbito desta tarefa, o que nos move é mais o interesse da verdade do que o das pessoas. E no que diz respeito aos judeus locais, é bem provável que o nosso testemunho fale antes contra eles do que a seu favor. E aqui Heine coloca uma questão importante. É muito complexo e, ao longo da história da humanidade, se tornou-se bastante dilemático isso. Quem levanta a voz para pregoar a razoabilidade ou preceitos quando tudo parece desgovernado, para orientar, para falar, muitas vezes coloca esses argumentos a favor daqueles que estão no momento sendo flagelados. Há muitas razões historiográficas pelas quais isso é feito. A proteção do mais fraco, a piedade, o sentimento por aquele que sofre e outras questões. Não é? A algeriza pelo opressor, o opressor como bandido numa história que às vezes precisa de muitos elementos, muitas vezes não há propriamente um bandido e uma vítima, às vezes todos são vítimas, uns mais, outros menos, e às vezes todos agressores. Mas o Heine coloca aqui uma lição muito interessante. Ele consegue, mesmo com a alma fraturada pela conversão que ele faz, e agora vendo o povo dele sendo massacrado mais uma vez, que era o povo judeu, ele tenta recuar, auxiliar, mas ao fazer isso, ele para e ao ponderar, ele diz, mas espere, não se trata apenas de uma questão local, de um povo que está sendo massacrado, isso envolve outras coisas, coisas, aliás, que fizeram com que os poemas dele se tornassem tão grandes para tantos no mundo inteiro. Heine suspeita que aqui nós temos um elemento ligado à nossa geração humana, aos nossos problemas como uma espécime em um dado momento de seu desenvolvimento. E isso para ele não é uma descoberta que o agrada e que o deixa feliz e que o absolve, muito mais condena e aprofunda a alma de Heine. Talvez se tivesse tomado abertamente um partido, ele tivesse sentido melhor e cegado os próprios olhos, mas não foi isso que ele fez. Pois verdadeiramente nós iríamos antes enaltecer do que repreender os judeus de Paris se eles, como anunciaram os mencionados jornais do norte da Alemanha, tivessem demonstrado tão grande zelo em prol dos seus desgraçados irmãos da fé em Damasco e, desse modo, não tivessem medido esforços financeiros para salvar a honra de sua religião difamada. Mas não é esse o caso. Os judeus na França estão emancipados há um tempo já demasiado longo para que os vínculos étnicos não se mostrassem agora bastante frouxos. Esses vínculos submergiram quase que por completo, ou melhor dito, emergiram e se dissolveram na nacionalidade francesa. Ele se refere aqui à conversão em massa que houve na França dos judeus para o cristianismo, por ameaça, por promessas de privilégios e outras questões desta ordem. Então ele diz que esses aí já estavam assimilados, eles nem sentiam, nem se identificavam mais com o que estava acontecendo lá. Ele prossegue dizendo, aliás, só um pouquinho, aqui merece uma pontuação importante. Aqueles que um dia foram homossexuais e que por razões sociais, por razões de para não serem linchados, aqueles que um dia foram muito tímidos e que na escola sofreram bullying pela timidez, mas que para não serem massacrados, para não serem linchados, aqueles que um dia descobriram que não gostariam de participar da sociedade, que gostariam de viver sozinhos, praticamente ao relento, mas que para não serem linchados, para não serem massacrados, aqueles que um dia eram de esquerdas, mas venceram um governo de direita, uma ditadura de direita e para não serem linchados nem massacrados, aqueles que eram de direita, mas que diante de uma ditadura de esquerda, para não serem linchados e massacrados, em todos esses casos e muitos outros, assimilaram o novo preceito. Esses, vendo depois o sofrimento dos antigos, eles mantinham a identidade, pelo menos no que concerne ao que é justo, ao que é razoável, ou simplesmente perderam totalmente suas referências sobre isso. Um político que cresceu na miséria, numa área favelizada da cidade, que viu o pai morrer no bar por um tiro, uma bala perdida, que viu a mãe tendo que trabalhar, pegar 2, 3 ônibus, sair de madrugada de casa, que passaram todo tipo de padecimento, esse que depois, para não continuar massacrado, espezinhado, por vários caminhos se torna um político, um vereador, depois um deputado, e agora assimilado a uma outra condição, ele ainda conserva aqueles laços? Ou acontecerá com eles o que Heine fala que houve com boa parte dos judeus na França assimilados e que, portanto, já não davam mais bola ao que acontecia em Damasco? Nunca viram no consultório um pai vir trazer uma filha e dizer: eu não quero que ela seja como eu fui, doutor. O senhor tem que usar algum recurso. Essa menina não fala, as pessoas fazem bullying, brincam com ela por conta da timidez, ela é completamente tímida. Isso significa que esse pai compreende, agora assimilado na sociedade dos homens, ele que é um orador famoso lá na universidade dele, que ele compreende o que a filha está passando e está buscando recursos, ou quer que a filha seja assimilada e quer está fazendo uma espécie de novo bullying para a condição da filha? Alguns não se dão conta, não se dão conta, não se importam também. Para eles o sofrimento que houve já foi tão grande que agora eles não guardaram energia para refletir e aprofundar de novo o tema. Não interessa mais. Que se assimilem as coisas e que pare aquela dor. Se o preço é essa assimilação, a perda de uma identidade, a perda de um fator último, alguns já não se importam. Quem é que vence essas batalhas, não é? O Heine então prossegue. Ele diz que esses que foram assimilados na França, muito entre eles, ainda praticam o cerimonial judaico, o culto exterior, mas mecanicamente, sem saber por que o fazem, apenas por um costume antigo. Não há o menor vestígio de crença íntima, pois na sinagoga, tanto quanto na igreja cristã, o ácido espirituoso da crítica voltairiana atuou de maneira devastadora. Entre judeus franceses, o ouro é, como entre os demais franceses, o deus do dia e a indústria é a religião dominante. Lembram aquela expressão, a religião é o ópio do povo? Alguns atribuem a Marx essa expressão. É de Heine essa expressão. Entre outras muitas que ele consagrou com a sua poesia. E ele era um crítico muito duro quanto à religião. Muito, muito duro quanto à religião. E aqui vocês têm uma amostra disso, né? O deus do dia e a indústria é a religião dominante. Nesse sentido, os judeus locais poderiam ser divididos em duas seitas. Na seita, vamos prosseguir, porque se eu entrar nessas explicações nós vamos tardar muito. Ele faz uma analogia aos que vivem numa margem e na outra da ferrovia, como uma analogia às divisões de classes, né? Mais adiante, alguns parágrafos a seguir, ele diz: o interesse que os judeus daqui demonstraram pela tragédia de Damasco se reduz a manifestações bastante irrelevantes. O consistório israelense reuniu-se e deliberou a maneira morna de todas as corporações. O único resultado dessas deliberações foi a opinião de que as atas do processo devem ser apresentadas à opinião pública. O senhor Cremot, o famoso advogado que a todo tempo dedica sua generosa eloquência não apenas aos judeus, mas também aos oprimidos de todas as confissões e de todas as doutrinas, encarregou-se da publicação acima mencionada e, com exceção de uma bela mulher e de alguns jovens eruditos, o senhor Cremot é certamente o único em Paris que se incumbiu efetivamente da causa de Israel. Sob sacrifício extremo de seus interesses pessoais, desprezando toda a perfídia insidiosa, ele se contrapôs com destemor às insinuações detestáveis e até mesmo se ofereceu a viajar para o Egito, caso o processo dos judeus damascenos venha a ser levado nesse país diante do tribunal do Pachá Mehrebé Ali. O Heine era famoso pelo sarcasmo dele, pela acidez, pela crítica aguda dele, pelo humor ferino que ele tinha. Coisa que agora, lendo assim, parece muito distante, sabe? Mas o que ele estava colocando é assim, ó, que numa situação como esta, aparecem aqueles paladinos, aqueles que se colocam de tal forma que parecem defensores, alguns legítimos, e que de fato têm interesse nisso, mas aqueles que também usam isso para outras situações. Nós vimos aqui no Brasil um exemplo disso quando prenderam o Lula. Ele se refugiou lá no Sindicato dos Trabalhadores, né, no interior de São Paulo, e vocês viram que alguns que apareceram ao lado dele eram de colegas históricos que estavam ali. Não estou entrando no mérito se teve ou não. Vocês entendem, estou dando um exemplo. Foram porque são amigos e queriam estar ao lado de um amigo no momento de dificuldade, e outros foram porque havia muitas câmeras de televisões ali filmando. Então, de um jeito ou de outro, essas coisas acontecem. E Heine colocava nessa situação que muitos que se colocavam como defensores e acusadores aqui não estavam defendendo um propósito legítimo, mas um outro propósito legítimo de uma outra consideração. Quando, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde ou o Supremo Tribunal de Justiça aqui no país, eles baixam normas aparentemente favorecendo pessoas, favorecendo animais, quais bandeiras estão de fato aqui erguidas? Quem ergue essas bandeiras de fato? Muitas vezes você, ao aplaudir uma bandeira que abre um caminho para a humanidade, está defendendo algo que é contraproducente e que não aparece dessa forma no calor dos eventos. Daí a importância do exame historiográfico, como aliás Heine fez, e do exame categorial. Ele diz: o autor, pouco fidedigno dos relatos nas mencionadas folhas do norte da Alemanha e também do jornal de Leipzig, insinua com uma pérfida observação lateral que o senhor Cremot publicou como anúncio, desembolsando o valor correspondente à réplica com que ele soube neutralizar os falsos relatos das missões cristãs publicada nos jornais parisienses. Sabemos de fonte segura que as redações dos jornais se declararam prontas a publicar aquela réplica, sem cobrar taxa alguma, caso se quisesse esperar alguns dias, e somente diante da exigência da impressão a mais rápida possível, algumas redações calcularam os custos de uma edição suplementar, custos que, na verdade, não são de grande monta em si, considerando o poder financeiro do consistório israelense. O poder financeiro dos judeus é de fato imenso, Mas a experiência ensina que bem maior ainda é a sua avareza. Um dos membros mais bem conceituados do dito consistório, ele é conceituado a saber em cerca de 30 milhões de francos. O senhor Romilly não daria talvez nem 100 francos se fosse solicitado a contribuir com uma coleta para a salvação de toda a sua estirpe. Trata-se isso de uma invenção antiga, deplorável, mas ainda não desgastada, quando se atribuem àqueles que erguem a sua voz em defesa dos judeus os motivos financeiros mais espúrios. Estou convencido de que Israel jamais soltou dinheiro sem que os seus dentes fossem arrancados com violência, como no templo de Valois. Não faz muito tempo, enquanto folheava a história de Manage, tive de rir do fundo do coração em virtude da ingenuidade com que o autor, acusado pelos seus adversários de ter recebido dinheiro dos judeus, defendia-se de tais acusações. Acredito em cada uma de suas palavras, quando ele acrescenta melancolicamente: o povo judeu é o povo mais ingrato que há no mundo. É claro que aqui e ali há exemplos de que a vaidade soube abrir os obstinados bolsos dos judeus, mas nesses casos a sua liberalidade se mostrou mais repulsiva do que a sua sovinice. Heine mostra aqui com uma aguda ironia não só o que falam a respeito de um povo, mas a respeito de cada um desses que são condenados ao flagelo, à danação por conta de uma maioria. A propósito de simplesmente descredenciar aquilo que eles fazem, aquilo que eles produzem, aquilo que eles têm. Essa antiga arma, hoje, nos nossos dias, é extremamente utilizada. Não é? Vocês peguem, por exemplo, como um exemplo disso, o funcionamento das bolsas de valores. Como uma notícia que deprecia um país, uma empresa como Petrobras, ou um estado de situação de um país, joga imediatamente as ações e milhões de empregos fora, por um boato. Por um boato. O que a nossa imprensa ocidental publicou, por exemplo, sobre a Coreia do Norte, é de uma tal maneira, eu não quero que pareça que sou partidário de um sistema contra o outro, não acho que coreanos são melhores ou piores do que norte-americanos ou vice-versa. Acho que cada povo tem suas coisas interessantes, suas coisas que são exemplares e que podem ser utilizadas e coisas que, claro, precisamos melhorar, estamos todos aprendendo. Mas é esse modo de tornar pejorativo, de sentenciar, de descaracterizar, de depreciar o patrimônio moral, ético, o patrimônio de caminhada dos outros, sem uma recíproca de inversão de fato, é uma instrumentalização extremamente utilizada ainda em nossos dias. Infelizmente, ainda é. Isso que Heine coloca há quase 200 anos chega aos nossos dias praticamente. Se entra na internet, em época como eleições que teremos agora, a indústria dessa panfletagem é uma coisa insidiosa. Insidiosa. Não é? Para um público, às vezes, ávido dessas informações falsas. Mas aquele que assim semeia em prol de um partido ou de uma causa está semeando o quê? O que ganha ele por alienar pessoas contra outras pessoas ou segmentos com base em falsas afirmações, com mentiras resolutas? O que acha esse que está fazendo? Nem para bandido ele serve, porque a ignorância aqui vai tão longe. Não é? Se ele tivesse um mínimo de informação, provavelmente não faria isso. E é o que Heine ironiza profundamente. Ele diz: um antigo fornecedor prussiano, que aludindo ao seu nome hebreu Moisés, é que Moisés significa em alemão tirado da água, em italiano del mare. Assumiu um nome mais sonoro correspondente à forma italiana de um barão del mar. Esse prussiano fundou aqui há algum tempo um instituto educacional para jovens aristocratas empobrecidas, disponibilizando para essa finalidade mais de 1,5 milhão de francos, uma ação nobre que no Saint-Germain lhe foi levada em tão alta conta que lá mesmo os doadores de orgulho mais antigo e as senhoritas mais impertinentemente jovens já não troçavam dele de maneira ostensiva. Será que esse nobre da estirpe de Davi contribuiu com apenas um centavo para uma arrecadação em prol dos interesses dos judeus, como fez aqui? De minha parte, posso garantir que um outro barão tirado da água, e aí ele cita outros exemplos. O que Heine está fazendo aqui, vocês já sabem, é uma ironia imensa com essas questões. Antes de passar para o último documento, vou fazer uma parada no gravador. Prosseguindo então a nossa aula, vamos agora entrar em alguns elementos que deslocam essa conversação da base categorial no que concerne às referências externas para mais próximo da estrutura de pensamento da pessoa e também da nossa como terapeutas. Temos alguns elementos aqui importantes a considerar. Esse elemento não funciona apenas de dentro para fora, de dentro de cada pessoa, a partir de uma panfletagem social de época, para fora, de mão única. Existe uma outra forma na qual isso se coloca. E essa outra forma é no sentido contrário, no qual uma pessoa promove isso com relação a ela mesma e às coisas dela mesma. Quando nós falamos em bullying, é surpreendente que não se coloque junto com a questão do bullying, a questão do auto-bullying, de pessoas que se auto-cerceiam, que se auto-restringem, que fazem para dentro aquilo que socialmente vemos nos elementos sociais, educacionais, psicológicos, para fora. Um exemplo, você cercear uma pessoa, chamá-la de gorda, de baixa, de alta, de magra. Ao fazer isso, estamos fazendo um bullying, que na nossa época tem consequências muito graves. Mas e para dentro? Uma pessoa que quando terminou a sua aula do dia, pegou sua mochila com seus livros, vai caminhando até a parada de ônibus e ela vai se xingando, ela vai dizendo que ela é burra, que ela é inapta, que ela é incompetente, que ninguém vai gostar dela da forma como ela é. Isso não é bullying? Isso não é um elemento pernicioso na caminhada existencial? Quando nós colocamos isso na forma de um povo, por exemplo, na forma de um modo de ser, algumas pessoas entraram nessas questões que nem era a parada original delas, elas estavam se deslocando para outros lugares, para outros elementos e acabaram surpreendidas em meio à caminhada por estas questões. E o que fizeram algumas delas, por vários movimentos sofismáticos, enganosos, ilusórios, acabaram colocando a perder a própria vida, a vida de outras pessoas. E o propósito não era esse. Não era esse. Muitos daqueles que assim foram flagelados, depois numa posição de poder, criam tais regras, tais normas contra quem potencialmente pode gerar os danos que eles passaram no passado, que agora eles se tornam os novos déspotas. Vamos traduzir isso em linguagem bem simples? Um senhor vinha ao nosso consultório. Quando ele era pequeno, estava num colégio público. Por ser franzino e magro, o que faziam com ele? Colocavam atrás da goleira e diziam: "Você vai pegar as bolas que nós chutarmos para longe. E se não pegar as bolas, você vai apanhar." E esse pobre cidadão, com 8, 10 anos de idade, fazia isso, humilhado, solícito. Aprendeu com a vida a ser bondoso, a ser solícito com as pessoas, de forma que essa situação tivesse o menor impacto na vida dele. Mas um dia, quando ele cresce, agora forte, ele faz musculação, toma remédios, complexos vitamínicos, muito forte, cresceu. Ele, lá numa atividade qualquer da vida dele, ganhou uma posição de destaque. E então, nessa posição, ele está diante de certas normas e leis que ele pode baixar naquele contexto. E aí, essas normas e leis dizem que todo aquele que se destacar numa área ou numa atividade será duramente castigado e será colocado a fazer trabalhos forçados em prol dos demais. Esse homem recebe muitas medalhas e muitos prêmios, afinal ele é bondoso, ele é solícito, ele quer o bem para todas as pessoas e não quer de forma alguma que um seja mais que o outro. Não estou fazendo aqui uma crítica ao capitalismo ou ao socialismo com base nessa argumentação, porque isso nem sempre é assim. Algumas pessoas farão a mesma ação dele porque amam outras pessoas. E nesse caso, ao verem o desastre que causaram, permitirão brechas, lacunas nisso, porque saberão que alguns vão se destacar não porque são mais, porque em certas áreas têm uma inclinação, uma aptidão que permite caminhar mais do que os outros. E assim permitirão. Ademais, tanto no capitalismo quanto no socialismo, nós temos problemas de todas as ordens aqui. Dificilmente podemos dizer que um é mais ou melhor que o outro nesse sentido. Mas é para que vocês observem como funciona um auto-bullying, como funciona isso que Heine colocou. Acontecendo na sociedade, acontece muitas vezes nos homens, nas famílias, dentro de casa, e não é tão visível quanto é no âmbito social, fazendo com que muitos se distraiam das atrocidades que estão acontecendo. No terceiro e último documento, aqui, um bom tempo depois, 2 meses depois, 25 de julho de 1840, ele comenta uma peça de teatro que estava ocorrendo em Paris e depois ele coloca: "Estamos de fato muito atemorizados com a iminência dos dias de julho, que neste ano serão comemorados de maneira especialmente pomposa, mas talvez pela última vez, como se acredita. Não é todo ano que o governo pode tomar sobre os ombros um fardo tão terrível. Nesses dias, a excitação será tão mais intensa quanto familiares e afins forem os sons que se propagam da Espanha para cá. Quanto mais ásperos os detalhes do levante de Barcelona, onde os assim chamados miseráveis se arrojaram até o mais grosseiro insulto contra a majestade." Enquanto no Ocidente a guerra de sucessão termina e a verdadeira guerra revolucionária se inicia, no Oriente os assuntos vão se emaranhando num novelo inextricável. A revolta na Síria coloca o ministério francês no mais extremo embaraço. Por um lado, ele quer, com toda a sua influência, apoiar o poderio do Pachá do Egito. Por outro lado, ele não pode desautorizar inteiramente os maronitas, os cristãos no Monte Líbano, que plantaram a bandeira da indignação, pois essa bandeira é a tricolor francesa por meio da qual os rebeldes querem se apoderar se apresentar como pertencentes à França, acreditando ainda que ela apoia Ali apenas nas aparências, mas em segredo atiça os cristãos sírios contra o domínio egípcio. Até que ponto eles estão autorizados a supor tal coisa? Será que a situação é mesmo como se afirma? Isso é, será que alguns dirigentes do Partido Católico tramaram, sem conhecimento prévio do governo francês, uma insurreição dos maronitas contra o Pachá, na esperança de que se poderia então, com o enfraquecimento dos turcos, implantar um reino cristão após a expulsão dos egípcios da Síria? Essa tentativa inoportuna e ao mesmo tempo tão piedosa irá desencadear muita desgraça por lá. Deixa eu passar aqui algumas páginas para frente para que vocês possam se reorientar aqui. O velho sistema de extermínio dos povos vai sendo banido aos poucos do Oriente por meio da influência europeia. Então, imaginem, ele escreveu isso em 1840. Algumas décadas depois, nós veríamos a terrível força que o sistema de extermínio nazista empregaria na Europa. E aqui, Heine achava que isso estava acabando. Ele prossegue: também os demais direitos do indivíduo, quanto à própria existência, vão alcançando por lá reconhecimento cada vez maior, e notadamente as crueldades da tortura irão ceder lugar a um processo criminal mais brando. É a sangrenta história de Damasco que irá gerar esse último resultado. E nesse sentido, a viagem do senhor Cremaux a Alexandria deverá ser registrada nos anais da humanidade como significativo evento. Este famoso e culto jurista, que se encontra entre os homens mais celebrados da França e sobre quem eu tracei anteriormente algumas considerações, já deu início à sua peregrinação verdadeiramente devota, acompanhado da esposa que quis compartilhar todos os perigos que ameaçam o marido. Que esses perigos, que talvez pretendam apenas amedrontá-lo e desviá-lo do nobre caminho que começou a trilhar, sejam tão pequenos como aqueles que os engendram. Este advogado dos judeus está de fato defendendo ao mesmo tempo a causa de toda a humanidade. A um só tempo ele desfia aqui ironia, mas também orientações. O Heine tinha como um princípio, e como europeu que ele era, de compreender que estávamos de fato caminhando para um processo de desenvolvimento no qual situações como aquela encontrariam cada vez menor fluência, menor alcance no mundo. Mas, e é natural que quando nós trabalhamos essas questões de época, é muito, os senhores mesmo encontram no consultório explicações e questões como estas. Querem ver? Às vezes, um problema familiar que vocês estão tratando no consultório, pode não parecer, mas às vezes uma pessoa, um membro da família, é espoliado de sua humanidade. Às vezes um membro da família é espoliado de seus sentimentos por motivos que causam um profundo impacto em quem observa isso lateralmente ou de passagem como um transversal. Às vezes você chega num lugar e você vê que, por exemplo, uma família se alimenta de um membro, vive dessa pessoa, vive, por exemplo, afetivamente. Assim como um distribuidor de afetividades, um membro às vezes funciona dessa forma. Por vezes é preciso que esse membro desapareça para que essa afetividade possa prosseguir conforme ele a semeou. Um exemplo, o pessoal começa a crescer dentro desta família e descobre que agora já pode gerenciar essa afetividade. Mas aquele membro que antes propiciou que todos tivessem isso, não mudou, quer continuar a propiciar, só que ele está em rota de colisão. Os outros dizem, não, para que a gente agora possa continuar essa afetividade, e aí um quer casar, quer ter uma esposa, um marido, aquele membro, aquele pai, aquela mãe, se enche de ciúme, se enche de inveja, se enche de mágoa, impedindo esse crescimento que ele propiciou. E assim, uma estrutura dinâmica familiar que até então cumpria um determinado papel, para quem vê de longe, vê, parece que os familiares estão matando essa pessoa, colocando ela à margem, colocando ela de lado. E então fica aquela confusão completa. Quem é o bandido? Quem é o mocinho? O que é o certo? O que é o errado? O que está acontecendo? E se você coloca todos esses elementos numa dinâmica familiar, dentro de um processo historiográfico, dentro de bases categoriais, aquilo que antes não poderia ser codificado dessa forma, começa a encontrar essas explicações. Olhem, cuidado na clínica com queixas oriundas disso que estamos vendo hoje. Por mais razoável que possa parecer, vocês verão vários elementos sobre a aula de hoje. Pessoas que trazem para elas uma culpabilidade que às vezes elas não possuem, como tendo destruído uma família, a própria família ou a própria relação afetiva. Outros trarão elementos de culpabilidade para terceiros, dizendo que nasceram com os dois sexos e que foram muito perseguidas por um tio, por uma avó que nunca aceitou tal coisa e que tiveram que passar por cirurgias. E quando você vai observar o que está acontecendo, você pode ter grandes surpresas. Esse que passa por vítima, por vezes aprendeu no papel de vítima a ser um terrível perseguidor de sentimentos, aprisionando outras pessoas pela culpa, pelo medo, pelo remorso, pelo ressarcimento. Outras vezes eles não fazem isso, fazem com eles mesmos. Alguns ultrapassaram, resolveram essas questões de uma maneira maravilhosa, sensível, muito poética e levam suas vidas. No entanto, caem numa clínica para a qual essa pontuação é relevante e precisa ser reaberta, transformando aquilo que já era uma caminhada transcendente num problema de novo. São muitos os cuidados em torno disso. O mais indicado aqui é que você aguarde, que faça a historicidade, estude a estrutura de pensamento, as bases categoriais, que não se precipite. Aqui, como Heine coloca, pode parecer que os judeus foram massacrados, mas olhem, há tantas outras coisas em andamento. Será que houve de fato, e se houve um massacre, o massacre pode ter sido não tanto quanto os judeus, quanto quase toda uma Europa depois, que não compreendeu uma lição básica como essa? Se tivesse compreendido coisas como nazismo, perseguições contra os ciganos, contra judeus, contra árabes, contra os próprios europeus, que padeceram incrivelmente por não terem entendido essa lição. Talvez não tenhamos aqui mocinhos e bandidos. Estamos lidando talvez com questões de outras ordens, de outras conformações. Como Heine parece ter entendido em parte nesta obra que vimos hoje. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre as reflexões, dúvidas, questionamentos que os senhores tiveram no nosso trabalho de hoje.